Perder é ganhar. Milton Friedman, em Livre para Escolher, observou que a plataforma socialista de 1920 havia se transformado em lei, mesmo se um tanto aguado, sem as suas campanhas veiculando programas políticos projetados para eleger seus candidatos ano após ano, década após década, os socialistas jamais conseguiriam realizar tal façanha. Mas os seus candidatos perderam quase todas as eleições. Os proibicionistas também quase sempre perderam, mas conseguiram mudar a Constituição e proibir a venda, produção e o transporte de todo e qualquer líquido que contivesse uma gota sequer de álcool potável. Como é possível que os partidos que perdem as eleições transformam as suas agendas na suprema lei da nação? Qual seria o critério correto para se distinguir entre perder e ganhar? Examinando a evolução dos programas dos partidos políticos nos Estados Unidos, o que mais surpreende é constatar que todas as grandes mudanças na legislação nacional tiveram origem nas plataformas de terceiros, quartos ou quintos concorrentes políticos. Devido à sua familiaridade e impacto, a aprovação do Imposto de Renda e da Lei Seca servirão tão bem como quaisquer outras leis para mostrar como funciona o processo. O proibicionismo. As colônias americanas importavam melaço das colônias francesas e holandesas no Caribe para destilação em rum. Os impostos ingleses sobre essas importações, e não o chá, foram uma das causas principais da Revolução Americana. Depois desta revolta, um imposto de circulação lançado sobre bebida pelo novo e endividado governo deslanchou a rebelião do whisky. Mais tarde, impostos internos sobre o álcool ajudaram a financiar o lado legalista da Guerra da Secessão. As guerras do ópio travadas pelo Império Britânico para inviabilizar a proibição chinesa da droga cultivada na Índia Britânica foram mal vistas pelos americanos já chocados com o colonialismo europeu. O álcool parecia ser igualmente nocivo nos seus efeitos observados nas reservas indígenas e entre os naturais da África e Polinésia. Para os políticos práticos, os setores de destilados, cerveja, bares e remédios patenteados eram fontes de erário, apoio político e contribuições para campanhas. Já para as sensíveis narinas dos proibicionistas, essas negociatas com o tráfico apenas revelavam a desairosa corrupção que permeava os grandes partidos. A Convenção Nacional Proibicionista reuniu-se em Chicago no outono de 1869. Depois de deliberarem que o tráfico das bebidas intoxicantes seria uma desonra à civilização cristã, resolveram acabar com isso usando a força da lei estadual e nacional. Sua plataforma política girava em torno desta única questão, enquanto zarpavam nas águas turbulentas da política nacional em 1872. Os partidos republicano e democrata ficaram alarmados a ponto de colocar nos seus programas advertências contra as leis que descreviam como anticonstitucionais ou suntuárias, conforme o partido. Os partidos principais falavam com palavras diferentes, embora fossem uníssonos ao denunciar os desvários da insurgência. Afinal de contas, alguns estados do litoral norte atlântico experimentaram a lei seca na década de 1850 com resultados desastrosos, e os insurgentes tomavam vulto. O imposto de renda. O imposto de renda estreou explicitamente como proposta de agenda política no Manifesto Comunista, publicado em alemão em 1848. Esse manifesto foi traduzido para a língua inglesa nas folhas de uma revista britânica, The Red Republican. Esta expressão deixou sua marca a ferro quente na consciência literária dos Estados Unidos na Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe, antes mesmo de existir o Partido Republicano na América. A palavra renda possuía diversos significados na mente popular, mas os impostos eram sempre cobranças. A resistência sulista às sobretaxas alfandegárias suscitava ameaças de secessão em 1832 a 33, quando ordenanças de nulidade estaduais, que proibiam a cobrança das tarifas de importação, foram anuladas pelo governo federal. No auge da Guerra da Secessão, o governo da União, sob pressão de dívidas, aprovou um imposto de renda em 1º de julho de 1862. Esse imposto de captação nada popular foi finalmente revogado e seus fiscais afastados em 24 de dezembro de 1872. O imposto de renda foi ressurreito e entrou nas campanhas eleitorais americanas com a proposta de 1880 do Partido Greenback, papel moeda, onde foi formalmente arrolado como um imposto sobre bens e oferecido como alternativa às altas sobretaxas alfandegárias sobre as importações. O efeito da sangria. Após o pânico de 1873, numa severa depressão econômica marcada por dolorosa contração monetária, popularizou-se a ideia de usar o governo para pegar no alheio. O Partido Greenback ganhou 300 mil votos além da diferença entre o voto popular obtido pelos partidos republicano e democrata. Com certeza, essa foi uma eleição sobremaneira acalorada em que as contagens do voto popular e do colégio eleitoral deram resultados diferentes. Contudo, o voto dos Greenback foi 160 vezes maior do que a diferença de votos entre perdedor e vitorioso. O Partido da Proibição era uma insurgência mais familiar, cuja plataforma antedatava o pânico financeiro de 1873. Aos olhos de John D. Rockefeller, o Partido da Proibição era preferível a um partido que apregoava o imposto de renda. Logo, em 1882, ele começou a doar US$ 1 milhão de ouro ao cacife do Partido da Proibição. Na campanha de 1884, os proibicionistas arrebanharam um total de votos 5 vezes maior do que o gap entre ganhador e perdedor, reduzindo a sua desvantagem em relação aos inflacionários greenbackers. Ladeando os greenback vinha o Partido Antimonopólio, que eliminou qualquer ambiguidade por recomendar no seu programa um imposto de renda graduado e uma tarifa de importação, em uma só frase na campanha eleitoral de 1884. Outra vez o partido reinflacionário multiplicou a diferença, sangrando 7 vezes a diferença dos votos, mas os proibicionistas agora contavam com 6 vezes este mesmo spread, alavancando o efeito da sangria. Podemos visualizar essa proporção do voto sangrado em relação à diferença da votação entre ganhador e perdedor como a alavanca do efeito da sangria. Pelo comprimento da alavanca, substituímos a proporção dos votos populares obtidos versus a diferença, ou gap, entre partido que ganha e o segundo colocado. Quanto maior o comprimento desta alavanca do efeito sangria, maior a sua eficácia no sentido de alterar o programa, conforme aparece nas cláusulas da sua plataforma, de pelo menos um dos dois partidos maiores. As doações de campanha fornecidas pelo Rockefeller, juntamente com a recuperação parcial após a depressão na esteira do pânico de 1873, mudaram os comprimentos relativos destas alavancas de sangria de votos pelos pequenos partidos. E isso, por sua vez, mudou a disposição dos políticos dos partidos democrata e republicano a roubar as cláusulas publicadas nos programas dos partidos à raia miúda na esperança de engrossar os seus cordões com eleitores agarrados àquelas cláusulas. Os republicanos repararam instantaneamente que poderiam ter derrotado o Grover Cleveland com os votos de qualquer um dos pequenos partidos. E não deu outra. Desbancaram Grover Cleveland e na próxima eleição tomaram o poder executivo apostando no Benjamin Harrison, sequista ideológico, cuja esposa, famosa por ser atleta do movimento de regeneração, ganhou o apelido Lemonade Lucy pelas limonadas que servia. O Partido Populista da América tirou o pó da cláusula do imposto de renda, inserindo-o na sua própria receita para uma cleptocracia populista em 1892. Essa mesma postura foi adotada por um Partido Socialista Trabalhista mais estridente ainda. Para fins de calcular os comprimentos das nossas alavancas dos efeitos da sangria de votos, juntamos todos esses partidos que preconizavam uma lei do imposto de renda sob a rubrica de saqueadores. Os republicanos e democratas limitavam as suas plataformas a questões monetárias e tarifárias enquanto avaliavam o engrossar dos cordões dos místicos proibicionistas e predadores coletivistas. Regulamentação baixada pelos republicanos antes da posse do novo governo, aliado à falência da empreitada do Canal do Panamá, provocou desastre econômico nos Estados Unidos em plena cerimônia da posse do governo de Cleveland. Farejando a oportunidade, surgiu um enxame maciço de lobistas da corrente saqueadora. Quando começaram a pressionar para que o Congresso acrescentasse cláusulas de imposto de renda à lei tarifária sendo debatida na Câmara, a crise empolou no famoso pânico de 1893. A lei do IR finalmente foi aprovada em 1894, sendo derrubada no ano seguinte pelo Supremo Tribunal. Só depois, nas eleições de 1896, o Partido Democrata inseriu um palavreado confuso na sua plataforma que ao menos parecia ter algo a ver com o endosso de um imposto de renda federal. Nisso, os republicanos não se dignaram a reparar, ao menos não antes de o presidente Theodore Roosevelt cobrar em voz bem alta este imposto. Uma cláusula recomendando propor como emenda constitucional o imposto de renda finalmente entrou no plataforma do Partido Democrata em 1908, sendo William Jennings Bryan o candidato escolhido dos amigos do alheio. De repente, havia cinco partidos empurrando com a barriga esse imposto de renda: os democratas e os partidos da independência, populista, socialista e socialista trabalhista, mas mesmo somados, os votos conseguidos pelos quatro partidos menores continuou sendo menor do que a diferença entre ganhador e perdedor. A alavanca do efeito da sangria de votos dos proibicionistas, embora maior, ainda não atingia o tamanho do gap na votação. Embora tenham perdido a eleição de 1908, os saqueadores de qualquer forma conseguiram a sua emenda do imposto de renda durante o governo de William Howard Taft. Figura 1. Gráfico do total da fatia de votação conseguido pelos partidos militando pelo imposto de renda progressivo, vermelho, e pelo proibicionismo compulsório, azul. As barras que pendem abaixo da linha horizontal indicam contagens agregadas abaixo da diferença, no voto popular, entre os partidos vencedores e perdedores. Para poder apreciar o tamanho dessa mudança na posição do Partido Democrata, considere a origem estrangeira do imposto, sua importação por agitadores pela abolição da escravatura e posterior utilização pela União para guerrear contra a Confederação, reduto do Partido Democrata. Sua reembalagem pelos populistas como fonte alternativa de receita para substituir a sobretaxa de importação, aliado ao efeito da sangria dos votos das campanhas eleitorais para os pequenos partidos, venderam o imposto de renda ao partido que menos se esperaria ter apoiado tal coisa. Mas, esmagados pela guerra e derrotados em praticamente todas as campanhas eleitorais, os democratas agarravam-se a qualquer coisa que oferecesse a perspectiva de reaver-lhes os votos roubados. Os republicanos subiram no mesmo trem da alegria e a 16ª emenda entrou para a Constituição dos Estados Unidos logo antes da posse do presidente Woodrow Wilson. O proibicionismo nacional, que desde a largada os democratas denunciavam como nociva aos direitos individuais, demoraria mais. Figura 2. Gráfico dos totais da votação de sangria dividida pelo gap entre os partidos vencedor e perdedor. Mesmo quando o voto de sangria é menor que o gap, a aprovação da emenda proibicionista prova que o efeito da alavancagem continua sendo grande. Na campanha eleitoral de 1912, quando o Theodore Roosevelt virou a casaca e pulou a cerca para o lado saqueador, a alavanca do efeito sangria de votos nas mãos dos estafetas do imposto de renda aumentou para 3 vezes o tamanho do gap entre ganhador e perdedor. Nas 5 eleições anteriores, nem os proibicionistas e tampouco os vários partidos saqueadores conseguiram uma fatia agregada da votação que ultrapassasse do tamanho do gap entre ganhador e perdedor. Mas em 1912, mesmo quando o Partido Progressista do Theodore Roosevelt desequilibrou tão dramaticamente a balança, fazendo perder para o lado saqueador, os proibicionistas também tiveram uma revanche, acumulando uma contagem quase 800 mil votos maior do que o gap no voto popular. A sua emenda proibicionista foi ratificada na Constituição em janeiro de 1919, menos de 3 anos após a do imposto de renda. 10 anos atrás, era frustrante para o pesquisador individual tentar reunir esses dados. Mas, graças à Wikipédia, qualquer um com uma conexão com a internet pode reconstruir essas informações. Para praticamente todas as grandes questões, o padrão é o mesmo. Algum grupo de apoiadores ferrenhos organiza um partido político e oferece um programa cuja agenda encompassa os seus desígnios, lançando candidatos para concorrer pelos votos. Às vezes são vários grupos e muitas plataformas, mas o que importa para os políticos são as cláusulas e a contagem dos votos. Afinal, são os políticos que fazem as leis. Conclusões. Em grande número de eleições, a diferença entre o partido que ganha e o que perde tipicamente é uma questão de poucos pontos percentuais. É fato histórico que se um partido menos popular repetidamente consegue ganhar alguns pontos percentuais em eleição após eleição, o número de votos que ganha muitas vezes será maior do que a diferença entre o partido que ganha e o que perde. Essa persistência tem recompensa sempre que um ou outro dos partidos dominantes, cobiçando aqueles votos desperdiçados, venha copiar uma cláusula do programa político do partido pequeno, porém persistente. Embora seja novidade para os eleitores, esse fato não surpreendia os políticos profissionais que mandavam nos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Na época, a hegemonia dos partidos democrata e republicano foi ameaçada pelos arrivistas do Partido Libertário, cuja plataforma de estreia foi publicada em 1972. Um passo além dos democratas, que em 1932 elegeram Franklin Delano Roosevelt num programa de abolição da lei seca nacional, os libertários ofereceram revogar até mesmo as leis suntuárias que proibiam substâncias que não o álcool, como maconha ou cânhamo. Isso era anátema para os republicanos, muitos dos quais aderiam fanaticamente a todas as formas do proibicionismo. Os democratas, em 1916, elegeram Woodrow Wilson por ter afastado do país o envolvimento na Grande Guerra, evitando assim o trabalho forçado do alistamento compulsório. Sim, foram traídos, e daí? O Partido Libertário, em 1972, prometeu acabar com a conscrição. Até hoje, nenhum candidato republicano ou democrata, ciente da presença do Partido Libertário, ousa preconizar o alistamento forçado da juventude da nação como carne para canhão. Pela primeira vez na história, temos um partido adicional que defende a liberdade, não o proibicionismo, tampouco a extorsão do povo à mão armada. É claro que o partido enfrenta concorrentes nas encarnações mais recentes da corrente saqueadora. A nova esquerda sofreu mutação para o Partido Verde, que procura restabelecer o nacional-socialismo sobre um alicerce ambiental em vez de racial. Mas desde o colapso do comunismo, os partidos que preconizam o controle e confisco de tudo pelo governo perderam bastante embalo. Por este motivo, e devido à eficácia dessa alavanca do efeito de sangria, os eleitores individuais podem fazer uma grande diferença votando pelo Partido Libertário. Se por ganhar você quer dizer reescrever as leis da nação para dar maior liberdade à pessoa humana, o voto dado ao Partido Libertário nunca é um voto desperdiçado. Muito pelo contrário. Sempre que um partido minoritário consegue 5% do voto, o efeito desta sangria surte efeito e transforma as cláusulas do seu programa em ativos valiosos. Os partidos majoritários necessitam de 10 vezes esse número de votos para conseguir o que querem. Colocar esse ou aquele palhaço na frente das câmeras da televisão enquanto eles roubam o dinheiro do cidadão na surdina. Os republicanos e democratas entenderam isso perfeitamente em 1972, antes de Richard Nixon ser enxotado da Casa Branca. Antes mesmo de a tinta secar no programa do Partido Libertário, estes partidos entrincheirados já aprovaram legislação garantindo verbo do governo aos partidos saqueadores. O Partido Libertário, apelidado de o Partido dos Princípios, julgava antiético esse tipo de corruptela. Esse compromisso com a integridade foi muito bem visto pelos republicanos, democratas e socialistas. As empresas da mídia também entenderam com perfeita clareza a mensagem. Nós, os partidos democrata e republicano, faremos a transferência do dinheiro do contribuinte para as suas contas bancárias se, a troco, vocês aproveitarem de toda e qualquer oportunidade de excluir os libertários do palanque. É claro que a proposta de valor foi formulada em linguagem sofisticada e batizado com títulos sonoros tais como a Lei Federal das Campanhas Eleitorais de 1971, PL 92-225, e a Lei da Receita de 1971, PL 92-178. Camuflar a coisa com palavrório sanctimonioso em nada mudou a natureza do golpe. Estas leis configuraram uma propina paga pelos partidos dominantes à mídia por eles licenciada para realizar a comunicação social. Isso com o dinheiro tomado dos contribuintes, no intuito de tomar mais dinheiro ainda desses mesmos contribuintes. Os efeitos são como os da interferência eletrônica ou das fitas de metal lançadas por aeronaves para burlar radares que o Congresso estudava como parte da corrida armamentista da época. Os beneficiários eram sempre os partidos políticos entrincheirados, seus lobistas e apadrinhados. Veja onde foi esse dinheiro. Surgiram candidatos biônicos, badalados pelas grandes emissoras como a terceira alternativa. Quem se lembra de uma recomendação sequer do Eugene McCarthy ou John Anderson que seria diferente dos republicanos ou democratas? Apesar mesmo da compra maciça de propaganda, quem ofereceu um programa coerente foram os libertários, e nas eleições de 1980 e 1984, ofuscaram os candidatos biônicos da mídia. Ronald Reagan, travestido de capitalista e individualista neoliberal, conseguiu tirar votos de eleitores libertários. Mas as leis de subsídio às campanhas eleitorais não foram revogadas. O dinheiro alheio mudava de dono e, de repente, apareceu nova onda de cartolas e figuraços perante as câmeras, oferecendo aos eleitores uma terceira alternativa que não a do Partido Libertário. Figuraços como Ross Perot e Ralph Nader encheram com suas caras as telas da TV, excluindo os candidatos libertários durante a campanha. Em seguida, todo o discurso político tornou a girar em torno da transigência que seria possível entre ambos os partidos. A grande mudança desde a campanha de 1880 foi o controle da mídia pelo governo. Começando pelas primeiras transmissões televisivas de Herbert Hoover em 1927 e culminando na era de Reagan, as comunicações se transformaram num oligopsônio da mídia. Havia três sociedades anônimas regulamentadas e licenciadas pelos políticos, saqueadores e suas burocracias. A interferência subsidiada das radiofrequências impediu que os eleitores soubessem da existência do partido, cujo compromisso era de cortar os impostos e regulamentos. A internet quebrou esse monopólio. Hoje, quem tem o mínimo interesse pode ver os resultados das eleições, ler as plataformas e as leis de subsídios. Pode ver que o seu voto vale 10 vezes mais desde que dado a um pequeno partido. Consta que o partido minoritário que consegue 5% da votação, cedo ou tarde consegue mudar as leis, para melhor ou para pior. Os partidos majoritários necessitam de mais de 50% para eleger dos seus e, julgando pelo passado, nada sabem fazer senão aumentar os impostos e multiplicar os enxames de agentes que vêm nos empobrecer. Para quem se interessa pela liberdade, o voto dado a qualquer coisa menos o Partido Libertário é realmente um voto desperdiçado. Se os libertários ganharem 5% do voto, as leis mudam e você é que acaba ganhando. Se não conseguirem esses votos, é você que perde. Henrique Phillips, tradutoramericano.com